Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
A infraestrutura tem dado dores de cabeça ao Brasil há algumas décadas. Seja pela suposta lentidão dos trabalhos portuários ou por uma persistência na deficiência de infraestrutura de transporte. Mas como anda a nossa infraestrutura, que é tão importante para a integração com o resto do planeta? Quais as obras que foram feitas nos últimos anos? Quais ainda ficaram faltando? E quais os principais desafios do país na área? É sobre isso que eu converso agora com o economista Mauro Ozaki, da Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Muito obrigado.
Professor, que avaliação o senhor faz hoje da situação da infraestrutura, principalmente para escoamento de grãos no Brasil?
É uma situação até triste, vamos falar assim, dentro de uma oportunidade que o Brasil poderia estar aproveitando para que ela ampliasse sua competitividade frente aos seus principais concorrentes, especialmente no setor de grãos, né? O país tem conseguido dar grandes saltos dentro da porteira, contudo, fora da porteira, esse mesmo ganho de produtividade nós não temos conseguido alcançar nesses últimos anos.
Professor, mas tem sido feito muitas obras, né? O próprio PAC, né, que tem sido executado pelo governo federal, ele gira basicamente em torno de infraestrutura, né? Tem tido avanços na área?
Não, no espectro do que nós tínhamos, é claro que os avanços são positivos. Não vamos descartar o esforço que o governo federal tem feito para nos investimentos nas áreas modais, contudo concentrado na área rodoviária. Há necessidade de nós investirmos mais no modal hidroviário, no modal também ferroviário, é o que dá uma grande vantagem competitiva dos países concorrentes agrícolas do Brasil em frente a nós. Dentro da porteira nós somos bastante eficientes, nós temos a própria tecnologia já constituída pela Embrapa, que fez um enorme trabalho que tropicalizou a soja para as condições brasileiras, e dentro da porteira nós temos mesmo condições de competitividade em frente aos Estados Unidos, por exemplo. Mas quando nós entramos fora da porteira, isso vai desde a colheita, chegando no armazém até colocar no nosso porto, aí nós temos aí muito trabalho a ser feito para que realmente nós conseguimos pelo menos equiparar ou diminuir um pouco essa desvantagem que nós temos frente aos Estados Unidos. Para dar um exemplo em termos de valores, tomando um exemplo de uma pesquisa que nós fizemos, mostrando a região de Iowa, que é uma das principais regiões produtoras dos Estados Unidos, em termos de grãos, em especial para milho, tem uma distância de 2 mil quilômetros até o porto de New Orleans, tá? O Davenport. O custo dela é um terço do nosso custo de uma mesma região equivalente, que é, vamos tomar como base, região de Sorriso, no Mato Grosso, até Porto Paranaguá. Quer dizer, então, fora da porteira, nós estamos perdendo muita competitividade.
Eu suponho que o transporte de grãos de Iowa até New Orleans se dê pelo Mississippi, né?
Sim, exatamente. É a hidrovia, né? Então, uhum. ela boa parte do escoamento é feito via hidrovia, mas só uma pequena parte via modal rodoviário. E o nosso, basicamente, é rodoviário. Então, aí, nesses dois modais, né, diferença de modais, tira a nossa competitividade em relação aos Estados Unidos. E o problema dos Estados Unidos com relação ao modal logístico não foi resolvido de algum tempo para trás, ela foi feita já há séculos atrás. Então, essa é a grande diferença. O que nós estamos discutindo hoje, os americanos já resolveram isso há muito tempo atrás. Então, temos que refazer a lição de casa, temos muitos problemas a ser feitos, isso é uma oportunidade porque nós podemos investir, abrir capital para várias empresas conseguirem dar uma agilidade no nosso processo, nosso porto ter pelo menos uma operação de 24 horas, fazer grandes escoamentos para que realmente o Brasil faça e cumpra o seu papel de grande exportador de alimentos do mundo, que é o que nós vamos precisar nos próximos anos. Até 2020, a perspectiva que nós temos aí é que tem uma demanda muito grande de proteína animal e vegetal, e o Brasil não está se preparando para essa oportunidade que está batendo na nossa porta.
A gente recebe hoje no Conversa sobre Política o economista Mauro Ozaki, da USP, que veio falar sobre a situação da infraestrutura de exportação do país. Mas, professor, quando a gente fala desse vício brasileiro, dessa obsessão pelo transporte rodoviário, a gente utiliza geralmente os Estados Unidos como exemplo, mas o senhor está dizendo que, apesar deles levarem a fama, eles não usam o rodoviário como a gente usa.
Sim. Eles estruturaram, já fizeram todo o seu plano logístico. Então, tem essa vantagem que eles souberam, sabem utilizar muito bem essa vantagem competitiva tem em relação ao resto do mundo. Claro que se nós compararmos com o nosso país vizinho, que é a Argentina, ele também predomina o transporte rodoviário para transporte de grãos, que é o nosso principal corrente na mesma época de escoamento do produto dessa oleaginosa. Mas a diferença é que a região produtora da Argentina está muito mais próxima ao porto frente ao nosso. Né? Se pegar Porto de Buenos Aires, Rosário, ela está num raio aí máximo de 400 quilômetros, aí você praticamente cobra as principais regiões produtoras de grãos da Argentina. No Brasil, não. A principal exporte, nós estamos aí falando de Sorriso, que é uma das regiões importantes, e 2 mil quilômetros do Porto Paranaguá. Claro que nós temos aí em vista a possibilidade de escoamento para a região norte do país, que será aí uma nova possibilidade de reduzir esse custo logístico para trazer uma certa competitividade para o Brasil, mas isso é uma expectativa ainda, né? Embora já tenhamos aí desejado vantagens, mas precisamos realmente ter outros ganhos dentro do porto nosso, que é que tem que dar agilidade, né? Que por enquanto é muito burocrático, moroso demais você escoar, assim como você receber produto no país.
Nosso porto-mãe, quanto à questão de exportação, permanece sendo Paranaguá?
Paranaguá e Santos são as duas principais vias de escoamento de grãos, né? Santos depende da número de filas, normalmente Santos, nos últimos anos Santos tem sido escoado maior quantidade frente a Paranaguá. Mas os dois portos já estão no limite, né? Estão quase chegando no limite de saturação, o calado dele abaixo, o calado que nós temos aí, já se tem projetos para ter um super Panamax para entrar no mundo, para fazer o transporte de mercadorias no mundo, e o Brasil não tem calado para isso, tá? Não tem porto estruturado para isso. Então, o Brasil, de novo, ela tem que dar esse salto, essa visão de que nós temos que ajustar essa nova tendência que está tendo no mercado internacional, só que nós estamos brigando entre nós para quem que vai ganhar mais ou menos, ou o que nós estamos se batendo entre a gente, enquanto isso o mundo está nadando de braçada e ganhando competitividade e espaço no mercado internacional, e nós estamos brigando com migalhas aqui no país.
Então, assim, a preparação nacional para os megacargueiros que, né, que são utilizados principalmente pela China, por enquanto está paralisada.
Nós temos aí grandes, vamos falar assim, disputas, vamos falar assim, burocracia interna com relação à autorização de você rebaixar, fazer um calado, a outra questão, principalmente as licenças ambientais no Brasil, há várias instâncias e necessidade de você conseguir essas autorizações, que é importante, claro, mas a velocidade dessa resposta talvez ela reduza um pouco a nossa competitividade. Então, talvez nós tenhamos que olhar com certo mais atenção para que nós ganhemos essa competitividade, para que consigamos atender a demanda. Não é a grande verdade, assim, não é o Brasil que exporta grãos para a China. A China vem comprando do Brasil, porque ela precisa dos grãos do Brasil. Então, se ela precisasse comprar de outro porto do mundo que fosse mais eficiente, com certeza a gente não seria o principal ator do mundo. Mas como nós somos grande produtor, então eles vêm bater até a nossa porta.
O senhor citou agora há pouco o caso de Sorriso, né? Que, se não me engano, é Mato Grosso, né?
Mato Grosso, norte de Mato Grosso.
Mato Grosso é o nosso celeiro, principalmente quanto à soja, né? Então, sim. O principal do mundo, talvez.
Sim. Tá aí tudo. Assim como meio-oeste, centro-oeste também, nosso centro-oeste também é importante.
O que impede hoje que esses grãos sejam transportados, como o senhor falou, pelo Xingu, pelo Tapajós, e que eles tenham que ser levados até Paranaguá, no Paraná, ou Santos, em São Paulo? Que infraestrutura ainda falta para que isso vire uma realidade?
A promessa já não é de hoje. A promessa já são vários anos, a tentativa de fazer o escoamento via norte. Com a concessão da rodovia recentemente, do ano passado, se não me engano, então, ou esse ano, na verdade, nós temos a possibilidade de começar a alinhar o escoamento da região norte. A grande entrave que nós vamos ter sempre será a questão ambiental, né, quanto impacto isso vai trazer, via modal rodoviário, e essas implicações sempre serão discutidas no âmbito nacional, em especial pressão estrangeira. Que sempre vai ter essa pressão, principalmente quando você contorna ou tenta cruzar a floresta amazônica. Então, essa é uma das razões que sempre temos aí impedimentos né, para que realmente isso venha a ser realizado. Espero que a gente, nós conseguimos, com essa nova concessão, pelo menos até Santarém, conseguir escoar. Outra questão da hidrovia. Há projetos do país de você fazer projetos de hidrovias da região norte de Teles Pires até a região norte do Pará. Contudo, alguns projetos estão parados porque não foram feitos, considerados inclusas dessas barragens. Quer dizer, então não adianta nada você fazer uma hidrovia se você não consegue fazer o cargueiro atravessar todas essas barragens. Quer dizer, há necessidade de você fazer essa inclusão dessas barragens, isso encarece, obviamente, o projeto, mas você não pode fazer uma barcaça sair de outra fazendo uma transposição dessas barcaças. Aí você perde tempo e dinheiro. Né? Então, essa é uma das falhas que estão sendo reestudada para que realmente o projeto da hidrovia viabilize. Fora a pressão de você não, de muita gente, de alguns lados que não querem que viabilize essa hidrovia, dado que isso vai trazer uma competitividade razoável para o Brasil, em especial o norte do Mato Grosso, para escoar toda a produção de grãos para o mundo.
Nós conversamos sobre a situação dos portos brasileiros com o economista Mauro Ozaki, da USP. Professor, obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. O Conversa sobre Política volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.